Mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano. Vamos aos títulos.
Vamos então aos destaques. Prazo de candidaturas a empregos na Câmara de Tomar é até 15 de setembro. Saiba como concorrer. Já começaram a ser cortadas algumas das árvores que estão nas traseiras do cemitério de Santa Maria dos Olivais. PSD e independentes queixam-se de falta de tempo e de documentos para analisar assuntos debatidos na Câmara. Furto por esticão rendeu 100 euros e um telemóvel e a vítima ainda sofreu ferimentos.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O centro histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda drama e beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral até o fim da manhã, onde poderão ocorrer períodos de chuva fraca até o início da tarde. Vento em geral fraco, superando moderado também no litoral durante a tarde e pequena subida da temperatura. Máximas de 25 graus para o Porto, 29 para Leiria e Faro, 30 para a Guarda, 31 para Coimbra e Tomar, 33 para Lisboa, 34 para Castelo Branco e Santarém e 36 para Évora.
As notícias na IERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Tal como a IERTS tinha avançado, está a decorrer até 15 de setembro o prazo de candidaturas para o preenchimento de postos de trabalho na Câmara de Tomar, sendo que os interessados deverão remeter em correio eletrónico requerimento de candidatura e documentos exigidos para o mail recursoshumanos@cm-tomar.pt. Está em causa, recorde-se, o procedimento de mobilidade dentro da mesma modalidade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, relativa a trabalhadores em efetividade de funções, a tempo inteiro e pelo período máximo de 18 meses, para o mapa de pessoal do município de Tomar, nas seguintes carreiras ou categorias: assistente operacional, motorista de transportes coletivos, até 2 lugares, assistente técnico, turismo, 1 lugar, fiscal municipal de qualquer categoria, até 4 lugares, técnico de informática, quaisquer níveis, 1 lugar, especialista de informática, também aqui quaisquer níveis e também 1 lugar e, finalmente, técnico superior, turismo, até 3 lugares. Importa sublinhar que, no que diz respeito aos métodos de seleção, o júri será soberano na sua decisão, devendo levar em linha de conta, prioritariamente, o tempo de serviço efetivamente prestado na função pública, em valoração nunca inferior a 35%, e com igual peso, o tempo de serviço na carreira, a média de avaliação de desempenho dos últimos 12 anos, até ao ciclo avaliativo terminado a 31/12/2013 e uma avaliação curricular, devendo os requerentes disponibilizar uma síntese curricular, bem como os meios de confirmação do tempo de serviço, do tempo na carreira e das avaliações de desempenho.
IERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Partido Social Democrata e Independente já se queixaram mais do que uma vez de que não têm o tempo necessário para trabalhar os assuntos que são discutidos em reunião do Executivo. As críticas subiram de tom na recente sessão autárquica, à altura em que o vereador João Tenreiro, do PSD, chamou à equação o facto de a oposição camarária não estar em funções a tempo inteiro, como o Executivo do Partido Socialista e da Coligação Democrática Unitária.
Ó, Sra. Presidente, peço desculpa. A Sra. Presidente trabalha aqui a tempo inteiro e nós não. Agora, obviamente, nós temos a nossa profissão. A Sra. Presidente trabalha aqui como o vereador, o Cristóvão. Estão aqui a tempo inteiro. Têm tempo, obviamente, que é a sua obrigação, ter o caso e trabalhar até 24 horas por dia, se for preciso. Agora, nós temos a nossa atividade profissional. Como deve calcular, é muito complicado quando abrimos isto, até por sistema informático. Muitas vezes é-nos difícil abrir noutra rede que não é esta aqui da Câmara, como a Sra. sabe. Portanto, é muito complicado estar aqui. Agora, vir aqui esta informação, se ela é obrigada a ter a informação do chefe de divisão, era lógico trazer aqui de imediato para nós vermos, não custava nada, Sr. Presidente, é só isso.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, disse que o argumento de que a oposição não está a tempo inteiro não pode ser uma justificação, sublinhando que PSD e IPT pediram os documentos em suporte de papel numa visão de século XIX, lamentou.
Já não é a primeira vez que o senhor utiliza esse argumento que os senhores que vocês têm a vossa profissão, mas está bem, estão cá porque querem, porque foram eleitos. Desculpem lá. Portanto, isso não é justificação. Por outro lado, nós somos obrigados a fornecer-vos a informação toda. E ela é fornecida sobre a forma de formato eletrónico. O senhor há de perguntar em que outras câmaras é que estão a fotocopiar os documentos. Quer dizer, nós estamos no século XIX. Aí, calma não, ó senhor vereador. Nunca os senhores colocaram isso desde o início, que preferiam os documentos em papel. O senhor vereador Pedro Matos disse-me isso desde o início. Sim, senhora, foi feito. Os senhores vereadores do PSD inicialmente era por eletrónica e depois pediram-me, eu não me esqueço, e depois pediram por papel e nós demos. Mas caramba, vocês têm acesso ao sistema informático, têm acesso exatamente à mesma informação que nós temos. Ô, senhor vereador, eu sei, é a qualidade com que nós trabalhamos todos os dias. É com isso que nós temos.
Uma senhora na casa dos 60 anos foi vítima de furto por esticão em plena vila da Golgã. Os responsáveis pelo assalto levaram 100 euros e ainda um telemóvel, para além de documentos que estavam dentro da mala. A vítima, residente na capital do Cavalo, ainda teve que ser transportada para o hospital de Torres Novas, já que sofreu ferimentos provocados pelos assaltantes, que atiraram a senhora para o chão na altura do crime.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mais de 5 meses depois de ter sido apresentada, vai ser analisada a proposta do Partido Social Democrata em torno do Imposto Municipal sobre Imóveis. Recorde-se que a 30 de março último, os vereadores do PSD expressaram a ideia de que o IMI, no que diz respeito ao Conselho de Tomar, possa sofrer uma redução em função do número de dependentes, algo que poderá entrar em vigor em 2016, sendo que o texto em causa, a que o vereador João Tenreiro deu voz, sublinha que essa diminuição funciona como incentivo à natalidade e consequente aumento da população do concelho. O eleito do PSD referiu também que, em reconhecimento dessa realidade, reduzir o IMI aos municípios, nos termos da lei, é uma das medidas que podem ser tomadas com alcance direto para muitas famílias e para o desenvolvimento de Tomar. Desta forma, o documento propõe que seja feita uma redução de 10% para famílias com um filho, de 15% para um casal com dois filhos, e de 20 para famílias com 3 filhos.
Nós, vereadores do PSD, temos aqui uma proposta que obviamente só irá produzir efeitos a partir de 2016 e que basicamente propõe uma redução de 10% para famílias com um filho, 15% para família com 2 filhos e 20% para famílias com 3 filhos. Portanto, é esta a nossa proposta de redução do IMI que nós aqui temos para ser apresentada.
Depois de muitas queixas em relação à demora na análise a esta proposta, eis que nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, por ocasião de nova sessão do Executivo, o documento será então apreciado, sendo que não é certa a respectiva aprovação, já que, ao contrário do que costuma acontecer, não é tornado público o teor da posição que será assumida por Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária.
Rádio Hertz, informação.
Já começaram a ser abatidas algumas das árvores que estão nas traseiras do cemitério de Santa Maria dos Olivais, em Tomar. Tal como foi avançado pelo vereador Bruno Graça, aquela estrutura será alvo de remodelações, não só ao nível da capela propriamente dita, que ainda está a ser intervencionada, como também o exterior do cemitério, sendo que o objetivo passa por colocar mais espaços verdes e melhorar o sistema de rega. Dessa forma, tal como estava previsto, foram abatidas algumas das espécies arbóreas cujas raízes já colocavam em causa o referido muro. Brevemente serão substituídas por outras. A ideia passa por concluir as duas obras ao mesmo tempo. Bruno Graça já teve a oportunidade de explicar a intervenção que está em causa.
Em complemento dos trabalhos que estão a ser realizados no cemitério de Santa Maria do Olival, quanto ao edificado, esse edificado pensa, portanto está tudo previsto, que no final do mês de agosto possa estar concluído, portanto a reparação de todo o edificado do do cemitério dali, então, de Santa Maria do Olival, e a nossa preocupação agora é, em simultâneo, portanto, beneficiar os espaços jardinados contíguos às traseiras do cemitério, de, também ao referido cemitério, de tal maneira que essa beneficiação esteja concluída em simultâneo com a reparação e a manutenção do edificado. Portanto, eu dei-vos aí uma memória descritiva que dá conta daquilo que se pretende fazer ou que é proposto fazer, sendo certo que isto ia implicar, portanto, o corte de algumas árvores, poucas, mas algumas árvores estão em cima, encavalitadas em cima do muro, substituindo-as por outras naquele espaço e beneficiando todo aquele espaço, não só em termos de arbustos, como em termos de sistema de rega.
Santarém foi um dos 4 distritos entre 18 que não teve registro para qualquer incêndio durante esta quarta-feira. Os dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil dão conta, então, desta súbita acalmia, numa altura em que as temperaturas estão acima dos 30 graus. É necessário recuar alguns meses para ver o distrito sem registro para qualquer ocorrência do género, algo que teve continuidade, inclusivamente, até pelo menos às primeiras horas da tarde desta quinta-feira. Ainda neste mapa, se tu Setúbal e Bragança aparecem no polo oposto com 7 ignições cada.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi publicada esta quarta-feira em Diário da República a lei que define um conjunto de novas penas para os crimes contra animais de companhia. A nova legislação define que quem abandonar ou maltratar os animais passa a ficar privado, num período que pode ir até 5 anos, do direito de ter animais de companhia. Para além disso, o documento define também novas disposições para os estabelecimentos relacionados com animais, prevendo penalizações como o encerramento ou a suspensão de permissões administrativas, autorizações ou licenças sempre que se verifiquem situações de maus-tratos ou abandono. Em Tomar, a Associação Protetora dos Animais considera importante a aprovação da nova legislação, mas alerta para o facto de que, em muitas situações, a mesma não passe do papel, como disse à ERTS a presidente da Associação, Fátima Rodrigues.
É preciso é que as coisas se pratiquem. Porque há muita coisa que, por exemplo, quando a gente às vezes, portanto, apresenta queixa, mesmo sobre às vezes entre a PSP e a GNR, quando as pessoas do maltrato dos animais, do abandono dos animais, portanto, muitas das vezes a gente não tem o apoio que devia ter, embora a lei, portanto, seja, a lei seja em vigor, E de maneira que, pronto, se as coisas forem praticadas, eu acho muito bem, e eu acho que é uma lei que, enquanto ela saiu agora, ela já devia ter saído há muito tempo. Porque, noutros países, portanto, não se vê o que se vê no nosso país. Os maus-tratos, as pessoas, quando são maltratadas, maltratam os animais, e há um acuso, a pessoa fica completamente interdita de ter animais. A pessoa não há multas que se aplicam, há pessoas que apanham pequena prisão, mas no nosso país a lei pronto, diz que está em vigor e que está assim e será, e ao fim e ao cabo as coisas nunca são aplicadas como elas deviam ser. E esperamos que realmente as coisas daqui para frente, pronto, funcionem como se publica.
Mantém-se, entretanto, a prisão que pode ir até 1 ano ou multa até 120 dias para os casos que resultam na morte dos animais, ou prisão até 2 anos ou 240 dias de multa, caso os animais fiquem limitados de forma permanente na sua capacidade de movimento ou privados de um órgão ou membro. Apesar das penas previstas e raramente aplicadas, e contando presentemente com mais de 170 animais a seu cargo, continuam a chegar à Associação Animais Maltratados, lamenta Fátima Rodrigues.
Estamos com uma média de 170 entre a associação e o camarário, estamos com uma média de 170, 175 animais. vão-nos amarrar animais à porta da associação. Agora nós estamos, também estamos já instalados lá com o canil intermunicipal, vão-nos amarrar animais lá ao posto, à entrada, mandam os animais lá para dentro, vão-nos pôr caixas com gatinhos fechados com tanto calor, vão-nos pôr caixas fechadas com cães, é com gatos, olha, é com tudo. Seja aquilo que for, até cadáveres mortos, metem os cadáveres dentro dos sacos e mandam-nos com os sacos para a porta, com os cadáveres lá dentro. Mas e por exemplo, quando é cadáver, já está morto, não sofre. Agora, quando são animais coitadinhos que estão encurralados, estão fechados dentro de caixas de papelão e dentro de sacos, que eles coitadinhos querem respirar e não conseguem. É muito triste. E pronto, olha, noto que haja muita sensibilização a parte de muitas pessoas. Não há. Não há. É um animal, não passa de um animal, e eu acho que para se gostar de animais tem que se gostar de coração, não é gostar só de boca.
O presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, referiu em Mação que há um conjunto de dados que permitem afirmar que este será um dos melhores anos do ponto de vista do crescimento turístico na região, integrando presentemente o conjunto de 100 municípios, a atividade turística tem crescido.
Uma região tão grande, tão vasta como é hoje a região centro, que tem 100 municípios, 100 câmaras municipais, nós termos necessidade, sempre que possível, de poder acompanhar o trabalho que as comunidades vão fazendo por todo o território e, em particular, naqueles territórios que têm mais dificuldades. A atividade turística que aqui represento e que as cifras que foram lançadas recentemente apontam para que a região centro tenha crescido 16% neste mês de junho de 2015, que são as últimas estatísticas que estão publicadas, ou tínhamos crescido 16% entre janeiro e junho de 2015, não é um crescimento igual para o território todo. Não é um crescimento que tenha igualdade de oportunidades para todas as empresas de todo o território da região centro. Porque nós sabemos que ainda existem muitas assimetrias entre aquilo que é litoral e aquilo que é a região do interior. Entre aquilo que são normalmente os grandes fluxos turísticos mais associados àquelas marcas e aos territórios mais maduros, assim nós os apelidamos, e naturalmente àqueles que ainda têm um longo caminho a percorrer para poderem ter esse mesmo nível de atratividade turística. O turismo é essencialmente uma atividade que visa criar riqueza associada ao lazer, mas que visa criar a riqueza.
Na ocasião, o presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal aproveitou para anunciar que as ruas enfeitadas do Pereiro, no concelho de Mação, vão representar a Turismo do Centro na Cidade das Tradições, em Lisboa, de 18 a 20 de setembro.
As ruas enfeitadas do Pereiro a abrir a Galeria da Cidade das Tradições em Lisboa em 2015. Alguns vão pensar que é mais um encontro cultural, é muito mais do que isso. É um desafio em que está o país todo representado, 18, 19 e 20 de setembro de 2015. É um espaço em que estão todas as regiões do país, que estão todos os municípios representados, e em que nós fomos convidados para sermos o destino que em 2015 preenche aquele requisito. O ano passado foi o Alentejo, este ano é a região centro. E nós, olhando para aquela pequena avenida, com umas dezenas boas de metros quadrados, pensámos assim, o que é que ficaria bem? Qual seria a imagem que os cerca de 30 mil visitantes que estão previstos irem àquele fim de semana à Cidade das Tradições, podiam levar daqui como diferente daquilo que costumam ver em Lisboa, naturalmente, porque aquele é um grande evento que decorre em Lisboa, mas ao qual podemos associar uma imagem de marca da região centro e que fosse nossa, fosse genuína e que eles não pudessem ver em mais lado nenhum. E por isso desafiámos a associação a programar qual engenheiro, qual arquiteto, como é que aquilo vai ficar no final, mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é que quando nós fizemos o convite, quando lançámos o desafio, e no mínimo, se aquilo que pudermos ver em Lisboa for igual àquilo que estamos a ver aqui hoje no Pereiro, vai ser seguramente um grande sucesso. E por isso quero-vos agradecer publicamente terem-nos ajudado a levar esta imagem da região centro a um país que vai lá estar fixado naqueles 3 dias, como vos disse, são milhares de visitantes com todas as regiões e onde eu estou certo que nós vamos ganhar este grande desafio.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O verão é tradicionalmente uma época de férias e de diversão, por vezes associada ao consumo de álcool. A Guarda Nacional Republicana lançou uma campanha A Decisão de Quem o Leva à Casa é Sua, com o objetivo de alertar os condutores para o perigo do exercício da condução sob o efeito de álcool. Os dados mais recentes indicam que 1 em cada 3 condutores mortos em acidentes de viação conduz com uma taxa de ilegal de álcool no sangue. Nesse sentido, o Comando Territorial em Santarém irá realizar ações de sensibilização por todo o distrito com entrega de panfletos junto dos condutores. Está disponível no posto de turismo de Tomar um saco de transporte de garrafa com a marca Tomar Cidade Templária. A deliberação foi tomada por unanimidade na recente reunião do Executivo Autárquico, ocasião em que ficou aprovada esta comercialização, sendo que cada unidade tem um preço de 1,20€, com IVA incluído a 23%.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fico bem, fico com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.